Salmo 128 diz assim, se você já achou, vamos acompanhar, se não achou, liga aí seu smartphone, não é? Abre a sua Bíblia e vamos ler Salmo 128, verso 1 a 6. Diz assim, como é feliz, em outra versão tem, bem-aventurado quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha o salmo do pai próspero aí. Salmo da família próspera. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher, por isso é o salmo do homem, não é? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Então feche seus olhos e diga assim, Pai, eu quero ter uma família próspera. Eu quero ter uma família próspera. Talvez você seja até solteiro ainda, jovem, mas já pode pedir, Senhor, eu quero ter uma família próspera. Eu quero ter uma família abençoada. Então fala assim, Deus, fale ao meu coração. Revela para mim quais são as colunas, os fundamentos de uma família abençoada. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, amém mesmo? Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem quer que o Espírito Santo toque nele nesta manhã, através da palavra de Deus? Levanta a mão, não é? Quem quer que o Espírito Santo faça um milagre na sua vida? Quem quer que o Espírito Santo quebre cadeias, impedimentos? Quem quer que o Espírito Santo libere o fluir de vitória na sua vida? De bênção, amém? Então aprenda a palavra de Deus. E Ele vai dar junto com a palavra o poder. Então eu quero falar com você nesta manhã sobre os fundamentos, atitudes que eu tenho que ter para ter uma família próspera. Os pais estão aqui, não é? E eu ministro para vocês, ministro a todos os pais especialmente, mas é óbvio que é uma palavra para todo mundo, mas especial, direcionada aos pais. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, para não haver confusão aqui no ambiente, é definir com precisão a palavra prosperidade. Prosperidade. O dicionário Aurélio, o mais renomado dicionário da língua portuguesa, refere-se à prosperidade como uma qualidade ou estado de ser próspero, ou também significando alguém ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. Aurélio diz, bem-aventurado. Então, o sentido da palavra próspero é muito mais do que só muito dinheiro no bolso. Tem a ver com isso também. Mas é alguém venturoso, a vida para ele vai bem. Todas as coisas parece que cooperam para ele. Ele é alguém que a vida parece assim, que sorriu para ele, não é? Apesar das lutas, parece que nada consegue arrancar dele aquele estado de confiança e aquela sensação da bênção sobre a vida dele. A Bíblia muitas vezes usa esta palavra, bem-aventurado, feliz, não é? E a Bíblia diz que esse é o sentido maior de alguém próspero. Alguém próspero é próspero em todos os sentidos. Ele é financeiramente equilibrado também, mas ele é próspero em todos os sentidos. Muita gente, a maioria de nós, quando lê ou ouve esta palavra prosperidade, imediatamente pensa em dinheiro. Então, você imaginou que eu estivesse pregando sobre as 5 chaves para ficar rico? Não, eu não falo disso, não é? Você compra na livraria, vai lá que tem os livros, né? Casais inteligentes ficam ricos juntos, 5 passos para ficar milionário. Tudo bem, até tem coisa boa nesses livros, ensinam a gente um monte de coisa. Mas na Bíblia, e no sentido do dicionário mais amplo, não tem a ver apenas com dinheiro, mas prosperidade. Prosperidade tem esse sentido de felicidade. Não é apenas ganhar dinheiro. Por que que eu sei disso? Por que que eu tenho certeza que não é só isso? Porque, ó, olha aqui para mim, está assim de gente rica que é infeliz. Está assim de gente milionária na cadeia hoje, nós estamos vendo isso. Não é mesmo? Tem cheio de gente milionária que diz o seguinte, tem tanto e quer mais. Não é verdade? Porque parece que esse tipo de rico vai ficando burro com o passar do tempo. Porque ele já arrumou tanto que agora ele vai querer mais. E aí é que pegam ele. Então, puxa vida, não é possível. Como que tem gente que tem tanto e não é feliz? Ser bem-sucedido, ser próspero, não é? No sentido mais amplo, exige da gente algumas atitudes. Eu direi aqui hoje 5 atitudes fundamentais em nossa vida se você quiser ser próspero. Eu posso afirmar, por experiência própria e baseado no livro sagrado, a palavra de Deus, que sem essas 5 atitudes agora que eu vou apresentar, ninguém prospera. Não prosperidade bíblica. Ninguém prospera sem essas atitudes. Ainda que tenha muito dinheiro, será um miserável. Então, eu vou falar para você sobre as 5 fundamentos, 5 atitudes básicas para alguém ser próspero e depois viver esta felicidade que o Salmo diz, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Será, tudo vai bem, ele será próspero e feliz. Amém? Você quer ser feliz? Você quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Quem quer ser arruinado aqui? Arruinado. Como se fosse tipo assim, maldito. Parece assim, não é? O zerão à esquerda, o travadão. Aquela pessoa que a vida dele parece vai tudo escapando pela mão. Alguém? Só doido. Eu só conheci gente assim nos manicômios. Mas se você quiser seguir os princípios da palavra de Deus, você pode ser muito, muito feliz. Primeiro princípio, a primeira atitude que você tem para ser abençoado está em Deuteronômio capítulo 6. Então, abre a sua Bíblia, porque esse texto todo cristão tem que conhecer de cor e salteado. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, está lá nos primeiros 5 livros, o Pentateuco, os livros que Moisés provavelmente escreveu. Deuteronômio capítulo 6, do verso 3 ao verso 7. Deuteronômio 6, de 3 a 7. Abre a Bíblia e veja lá comigo. Eu vou ler para você, tá bom? Olha só, está escrito. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça e obedeça, Israel. Assim, tudo irá bem para você, e você será muito numeroso. Ele diz assim ainda mais, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame a Deus, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A primeira coisa que eu posso dizer, a primeira atitude que uma pessoa que quer ser próspera, feliz, um homem, um pai, uma mãe, uma família, é amar a Deus. Amar a Deus. O amor a Deus, acima de tudo, é o pilar de sustentação da prosperidade desde sempre. O grande pilar da bênção na vida de um homem é o amor ao Senhor. Por isso o Salmo 128 diz, bem-aventurado ou próspero, feliz é o homem que teme. Temer é amar o Senhor. Amar, gostar de Deus, gostar do que Deus gosta. Amar, obedecer a Deus. A Bíblia diz que quem ama o Senhor obedece os seus mandamentos, ama com toda a força. Não há, irmãos, eu posso dizer, miséria espiritual onde Deus é amado dessa forma. Não há. Sabe, o amor a Deus vai determinar, segundo a palavra dele, sucesso em todas as áreas da sua vida. É o fundamento da vida da gente. Ame o Senhor. E seja a crise, a luta que você passar, os momentos e as circunstâncias, você perceberá que algo muito poderoso está a seu favor, porque é uma promessa de Deus. Quem ama o Senhor é verdadeiramente fiel aos seus mandamentos. E se nós quisermos começar, o começo de tudo, não é? A desenvolver esta vida próspera, nós precisamos entender esse princípio. Só existe essa bênção num casal, numa família, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, se Ele é honrado e adorado nas nossas casas. Por isso o Salmo 128 diz para nós bem claro, ele afirma como é feliz aquele que teme ao Senhor, o que ama o Senhor, e por isso, porque ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Será que você, irmão, já percebeu a inseparável ligação entre amar e obedecer? Quando nós entramos na relação chamada casamento, você entende isso. Existe casamento feliz sem fidelidade? Existe um casamento feliz quando um dos dois tem outra? Claro que não. Está ligado. Não tem como ser feliz se eu não escolher amar aquela pessoa. Da mesma maneira, não é porque eu amo a minha esposa, eu jamais vou traí-la, eu jamais vou ofendê-la, eu jamais vou querer magoá-la. Quando eu amo a Deus, eu também jamais vou quebrar seus princípios. A maior força que gera em nós uma vida feliz é o amor a Deus. E muitas pessoas estão aí fazendo tantas coisas erradas e sofrendo por isso, porque não amam o Senhor. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, por exemplo, é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, eu quebro o meu amor a Deus. Por amor a ídolos, eu acabo quebrando o meu relacionamento com Deus. E isso gera em nós a dor da desobediência. Não há dúvida, a chave para a grande prosperidade na vida da pessoa, a bem-aventurança, é a obediência. E eu obedeço a Deus quando eu amo de todo o coração. Amar não é um sentimento, amar é uma escolha. Eu escolho conhecer a Deus, eu escolho amar a Deus, eu escolho buscar a Deus. Então o primeiro princípio a se viver é amar a Deus. Segundo pilar, ou segunda atitude para uma pessoa ser próspera, é o patriotismo. O que eu chamo de patriotismo espiritual. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 122, verso 6. Diz assim, orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Sabe, Deus abomina a ganância, o egoísmo. Por isso ele despertou a vida inteira um senso de patriotismo no povo de Israel, estabelecendo um princípio de que quando eu oro pelos que moram na cidade, quando eu me preocupo com os outros, Deus me prospera. O apóstolo Paulo disse assim, que nós devemos orar pelas autoridades para vivermos vida mansa e tranquila, ou seja, com bons governantes. Se nós não temos bons governantes, a nossa prosperidade fica deficitária. Nós percebemos isso neste momento do Brasil. Por isso, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 3, Paulo diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Ele diz, orem pelas autoridades, porque quando elas forem abençoadas, você terá uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Você ora pelo seu país, você ora pela sua cidade, você tem no seu coração esse temor a Deus e por isso intercede. Há uma promessa, aquele que ora pela paz, aquele que ora pela cidade onde está, aquele que desenvolve esse amor pela sua nação, Deus diz, ele será abençoado. Terceiro pilar, Ah, eu não posso deixar de falar ele para você de maneira alguma. Mas a terceira atitude para uma pessoa ser próspera e feliz, abençoada, é ser dizimista. É ser dizimista. Essa prática aparece na Bíblia desde o começo até o fim dela. Toda a Bíblia fala sobre isso, não é? Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 28 que nós devemos dar o dízimo, ele diz para mostrar a todos que a terra é do Senhor. Quando nós damos o dízimo, nós estamos declarando toda a terra, tudo que nela existe é do Senhor. Nós damos o dízimo, diz lá em Deuteronômio 8, 18, para expressar a nossa dependência, que sem a bênção de Deus eu não avanço. E quando eu dou o dízimo, mais ainda o Senhor promete nos abençoar. Sabe, irmãos, eu dou o dízimo porque eu sustento a obra do Senhor. A obra do Senhor, desde a obra levítica até a obra pastoral. Eu dou os dízimos por obediência. Nós podemos afirmar que dízimo é um princípio do nosso relacionamento com Deus. Quando nós entregamos a décima parte da nossa renda, como expressão do senhorio, eu declaro, tu és o Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu dou o dízimo, eu estou dizendo, ele é o meu Senhor, eu dependo dele, a minha confiança está nele. E eu tenho visão do sustento da obra no mundo, é através daquilo que Deus põe na minha mão. Meu querido irmão, pense bem, se a obra de Deus, se a obra da redenção das nações passa pelos nossos dízimos e nós os entregamos, quanto mais Deus não te prosperará, porque quanto mais Ele te prosperará, mais a obra dEle vai prosperar. Muitas pessoas não entendem esse princípio e, por isso, não experimentam, não experimentam. O dízimo vem antes da lei, irmãos, vem antes de existir igreja. Quando não havia nem Israel ainda formado como nação, já se dava o dízimo a Deus, porque ele foi estabelecido desde que a terra é terra. Desde que esse mundo é mundo, o homem oferta ao Senhor. Moisés reafirmou isso na lei. Jesus disse que o dízimo devia ser praticado. E na igreja atual, nós aprendemos desde criança, como minha mãe me ensinou, a ser dizimista de tudo que eu ganhava. De tudo que eu ganhava, da minha mesada, meus pais me ensinaram, dê o dízimo, que Deus vai te abençoar. E eu, graças a Deus, cresci assim. E antes que eu receba meu salário todo mês, eu já dou o dízimo. Antes que ele chegue na minha mão, eu já passo o dízimo para o Senhor. Com muita alegria, com muita honra. Sabe, como casal, como família, como pai. Pai, me escute. Me escute, nós precisamos praticar. E ensinar isso para os nossos filhos, porque nós podemos dar para os nossos filhos tudo. Se nós não ensinarmos nossos filhos a ser dizimistas, nós estamos travando a prosperidade dele. Quarto, como eu vou ser próspero? Quais são os pilares da prosperidade? Primeiro, amor a Deus. Segundo, um patriotismo espiritual, orar pela cidade, orar pela nação, orar por Israel, ser dizimista. Terceiro, desenvolver a habilidade de fazer planejamento com fé. Sabe, meu querido, não existe uma fórmula mágica para nós prosperarmos naquilo que nós fazemos. Não existe uma fórmula mágica. O fundamento de tudo é fé. É confiarmos em Deus. Eu acabei de citar, não é, para muitos ainda constrangedor, assunto do dízimo. Se você não tem fé, você nunca vai entender isso. Mas quando nós planejamos em fé, e tudo que fazemos nós organizamos diante do Senhor para empenhar nossa força, então a gente percebe que aí nós seremos abençoados. Sabe, muitas pessoas admiram, por exemplo, a prosperidade americana. Eles entraram numa grande crise em 2008 e já saíram dela com sobras. O que o americano tem de diferente do brasileiro? Eles são mais inteligentes que a gente, eu acho menos inteligente. Eles são mais sensíveis do que nós? Não sei. Mas eles são mais abençoados do que a gente? De jeito nenhum. Por que eles prosperam tanto? Uma das razões fundamentais, eles são os melhores planejadores do mundo. Eles se preparam em administração, eles sabem, eles planejam, eles não vivem assim meio na praia como a gente, meio do tipo, se der, deu, se não der, não deu. Eles planejam tudo, eles já planejam a poupança da faculdade do filho desde antes dele nascer. Tudo deles é esquema, tudo deles é cronograma, eles fazem uma agenda. E sabe, meu querido, quem não planeja não alcança. Nós brasileiros, eu e você, temos um péssimo hábito de fazer a nossa agenda semanal. Sabe como nós montamos a nossa agenda? Nós botamos na agenda o que a gente tem que fazer. Meu irmão, se você botar na sua agenda aquilo que você tem que fazer, sabe o que vai acontecer com a sua semana? Você ficou fazendo coisa o dia inteiro. A agenda da gente não tem que ter o que é para a gente fazer. Na agenda da gente tem que ter primeiramente aquilo que a gente quer ser. Aquilo que a gente quer ser. Se você quer ser, por exemplo, não é, ter um curso superior, se você não colocar na sua agenda, você nunca vai fazer isso. Se você fala, eu preciso aprender inglês, mas não tiver na sua agenda aula de inglês, nunca o inglês não vai surgir. E o brasileiro vai levando a vida e quando vê, ficou velho e não aprendeu a falar outra língua, não aprendeu uma nova habilidade e não prospera. Por quê? Porque não planejou. Agora eu pergunto para você, onde está na sua agenda o planejamento do seu casamento? O que está na sua agenda o seu casamento? Se o casamento vai prosperar, seu casamento tem que estar na sua agenda. Você tem que ter o dia do romantismo, o dia do pequeno agrado, o dia do namoro. Se você não botar, você vai fazer milhões de coisas e seu casamento vai esfriando. Você não planeja seu casamento. Então, se você quer prosperar, você tem que planejar em fé. E você tem que empurrar para lá e para cá e dizer, aqui ninguém toca, é meu dia de namorar. É o dia de conversar com o meu cônjuge. Se você não planejar o seu tempo de família, se você não planejar seu tempo com seu filho, com seu lar, para o quê? Para um crescimento conjunto, sua família vai ficar horrorosa. Ela não melhorou, ela não é destacada. Você não tem uma noite, você não tem uma conversa, você não tem uma troca, um programa inteligente juntos. Quem não planeja não prospera. Planeje seu casamento, planeje sua família. E planeje corretamente o seu trabalho, a sua vida secular. Quando eu planejo minha família, eu tenho que dizer, como Moisés declarou, como Josué declarou, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu vou fazer isso funcionar. Se você declara que sua família servirá ao Senhor, como? Como é que está na sua agenda? Como é que no próximo ano, nos próximos 2 anos, sua família toda virá? Sabe? O que prospera a gente é o planejamento que a gente faz. Mas o brasileiro não planeja. Não planeja. Na minha agenda, eu tenho meu tempo de oração, porque se eu não botar lá... Se eu colocar o que eu tenho que fazer, irmão, minha agenda entope inteira e eu não faço nada. Então, eu marco meu tempo para orar, meu tempo para ler a Bíblia. Eu marco na minha agenda a minha noite com a Juliana. Eu marco na minha agenda o meu tempo de fazer isso ou fazer aquilo. Eu tenho reservado meu tempo de estudar, porque se eu não estudar, daqui uns dias vocês falam, nossa, esse cara está repetindo tudo. Eu tenho que crescer, eu tenho que melhorar como pastor. E lá está a minha melhoria. Eu tenho participação num congresso, eu tenho... Por quê? Porque eu ponho na minha agenda o que eu quero ser, não o que eu quero fazer. Como sua família vai ser, como você vai ser como pessoa... Tem que estar lá. Mas também o seu trabalho. Muitas pessoas não gostam do que fazem, por isso não prosperam. Fazem pela metade ou com má vontade. Primeira coisa, meu querido, olha, eu seria muito grato a Deus pelo trabalho que Ele te deu, porque seu sustento está vindo de lá. Mas se isso não tem te dado alegria, planeje sua mudança. Planeje sua nova carreira. Planeja, conversa, busca ajuda, mas defina, não deixe os anos passar, senão daqui a um tempo você vai ver, eu não prosperei, porque a vida não teve graça para mim. Sabe, irmãos, seja organizado, envolva sua família nisso, e você verá como Deus vai te prosperar. Por último, eu quero dizer para você, o quinto fundamento para uma família próspera. Quinta atitude, tenha apenas uma família. Tenha só uma família. Posso dizer uma coisa para você? O pecado contra a família. Quando eu peco contra a minha família, eu estou abrindo portas para a miséria. Pecado contra a família fecha as portas da prosperidade. O pecado da imoralidade, o pecado pecado do adultério, o pecado da traição, o pecado de ter outra família empobrece. Pode observar, em geral, as famílias que vivem a ruptura da aliança são famílias que adquirem pobreza. São famílias que ganham perdas, misérias, brigas. Sabe, irmãos, é impressionante, impressionante, como quando uma família ela é rompida, como que todos acabam, de uma certa forma, recebendo uma influência negativa, emocional e espiritual. Então, meu querido irmão, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, você tem que definir: essa é a família que Deus me deu. Casou bem, amém. Não casou bem, faz ficar bom. Escolha amar. Comece lá em cima, amando a Deus, porque aquele que ama a Deus muda tudo aqui. Eu louvo a Deus por aqueles maridos que estão aqui, que têm pagado um preço da fidelidade. Eu louvo a Deus por aqueles que, às vezes, já tendo sido infiel, voltaram e reencararam e arrumaram sua casa. Eu louvo a Deus por isso. E eu desafio aqueles que estão ali meio no vacilo, não é? A pensarem nisso. Você vai fechar a porta da bênção na sua família. Então, deixa eu recapitular de uma maneira muito prática para você. Muito prática. Meu querido irmão, quem quer ser próspero tem que tomar algumas decisões na sua vida. Em primeiro lugar, amar a Deus, ou seja, se tornar um crente verdadeiro, não um frequentador de igreja. Amar a Deus de todo o seu coração, fazê-lo Senhor, colocá-lo dentro do peito. Receber a Deus, só isso já vai mudar a sua vida e abençoar todas as áreas. E por causa desse amor a Deus, você vai fazer algumas coisas que Ele pede para você fazer. Primeiro, para de amaldiçoar sua nação, sua cidade, seus governantes e ore. Isso trará bênção para a sua vida. Quanto mais abençoado for o nosso país, mais abençoado você é. Então, este é um momento que nós passamos a semana clamando pelo Brasil. Sei lá o que vai acontecer, eu não estou fazendo apologia de governo, mas eu sei que só Deus pode abençoar essa nação. Então, ore pela sua nação. Quanto mais próspero o seu país, mais próximo o seu país, mais próximo você será. E nós temos dado brecha, porque o nosso país toda vez é roubado. E a gente começa a subir e escorrega, começa a subir. Isso é um problema espiritual. Nossa nação carece de oração do seu povo. Quando o povo ora, a Bíblia diz: eu sararei a sua terra e te prosperarei. Irmãos, uma terra sarada te abençoa. Uma terra curada te abençoa. Ore pelo seu país. Terceiro lugar, seja dizimista. Eu não estou fazendo isso porque a igreja quer aumentar a sua arrecadação de jeito nenhum. Eu estou falando isso para o seu bem. Porque esse é o princípio espiritual mais antigo da relação com Deus. Mais antigo. Desde a primeira família que pisou nessa terra, seus pais ensinaram seus filhos a trazer uma oferta ao Senhor. Desde o casal Adão e Eva, seus dois filhos, foi, aliás, motivo de briga, já ofertava ao Senhor. Então, não se esqueça disso. É assim que se abre a janela da bênção na sua vida. Ele diz: provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramarei bênção sem medida. Quem quer ser próspero não pode ser o ladrão dos dízimos e das ofertas. Terceiro lugar, planeje. 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 Planeje a sua vida. Planeje como seu casamento vai ser legal. Casamento bom não acontece por acaso. É resultado de tempo, de desfrute, de amizade, de risos. Planeje, marido, planeje. Nós não faremos nada nesse dia, não, é nossa noite. Planeje. Planeje sua família, seu tempo junto. Como nós vimos ali brincando, rindo, correndo. Planeje seu trabalho. Planeje um acréscimo, um curso, uma melhoria. Planeje um CCM, põe na sua agenda: se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou prosperar. Planeje o que você vai fazer. E, acima de tudo, não peque contra a sua família. Não tenha outra família. Não se separe. Jamais. Isso vai botar dentro da sua vida muita perda e empobrecimento. Eu quero que você, junto comigo agora, assista um trecho de um vídeo que nós selecionamos para passar para você. É parte de um filme que eu recomendo, Eu não sei quantos já assistiram aqui, mas todo pai, todo homem, não precisa nem ser pai, tem que assistir esse filme. O filme se chama Corajosos. Corajosos. Você aluga ele no Netflix, você aluga ele em qualquer locadora, você acha ele provavelmente no Now, não é? Você acha esse filme. É fácil, está na internet. Você baixa, você assiste no YouTube de graça. Chama-se Corajosos. No finalzinho, o filme tem um fechamento extraordinário quando o ator principal, né, o protagonista do filme, depois de passar por muito problema com sua família, ele se levanta e alguns homens junto com ele, eles fazem então uma decisão, sabe? Uma decisão. Eu vou fazer uma aliança com Deus, eu vou tomar uma atitude. E coragem significa tomar uma atitude corajosa. Sabe, meus amigos, meus irmãos, os homens hoje em dia, homem que eu falo homem, macho, tem sido hoje em dia marcado por uma fragilidade emocional. Parece que está faltando homem atitude. Por isso o título da minha mensagem é atitude. E a maior atitude que os homens têm que ter é coragem para liderar sua família e dizer, filhão, vai mudar tudo aqui agora. Ah, mas eu estou... Desliga seu celular, porque nós vamos fazer um evento. Seus filhos vão amar. Eles vão adorar, porque você vai cuidar da sua família. Vamos assistir esse trecho muito lindo desse filme. Perceba, então, o compromisso daqueles homens, algo que deve cair no nosso coração. Vamos ver, por favor.
Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do Céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque, pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou! Eu vou! Eu vou!
Amém. Eu convido nesta manhã pais, pais corajosos, a tomar uma atitude hoje. Uma atitude de amar a Deus. Atitude de ser íntegro. Atitude de planejar o futuro da sua família, de construí-lo. Assumir o privilégio de ser a principal influência na vida do seu pai, do seu filho. Ele usou a metáfora de pais que dormem no volante. Nós temos o volante da nossa família e muitos pais estão dormindo, e quando dormem no volante a gente sabe o que acontece, não é? Mais hora, menos hora, daqui a pouco, ribanceira abaixo. Muitas famílias têm saído do trilho porque o pai está dormindo no volante. E ele coloca assim toda a sua família em risco. Eu quero chamar pais a acordarem. Quero convidar pais a se posicionarem diante do Senhor. Hoje, 10 pais vieram aqui na frente, subiram neste altar e se consagraram, dizendo, eu serei a principal bênção na vida do meu filho. 10 pais vieram aqui e receberam uma unção de Deus, a bênção de Abraão. Aqueles que são tão abençoados que se tornam abençoadores. Essa bênção é para todos nós, não é só para eles. Para todos os pais que estão aqui, Deus tem uma promessa. Deus tem uma capacitação, Deus tem uma graça especial. E eu convido você, que já é pai, que está quase sendo pai, que até já é avô, não é? Seu pai nem está mais na sua, seus filhos nem estão mais na sua casa, não importa. Mas eu quero chamar todos os pais, que eu, da mesma maneira que você viu ali, declarando, eu vou. Fique de pé onde você está, para você receber desta sua igreja uma oração, para você deixar que o Espírito Santo, olhem quantos homens, quantos pais, essa nação muda só com esses homens totalmente consagrados a Deus, quanto mais sua casa, sua família. Ah, meu querido homem, meu querido pai, nesta manhã nosso sonho é que um poder, uma unção venha sobre a sua vida. É que você receba de Deus, saia daqui capacitado, cheio de coragem. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não tenha medo, Deus te instruirá. Comece. Você viu no filme que pais cometeram erros. O que está entregando um presente a uma menininha, ele engravidou aquela mãe e não assumiu o filho. Ele se arrependeu e foi lá e disse, eu sou seu pai, eu vou cuidar de você. Sabe, a gente cuida de qualquer filho, e todo filho que a gente teve. Nessa história, tem um pai que conhece um garoto que não é filho dele, porque é órfão, e que por isso está preso, por delinquência. E ele decide, eu vou cuidar do meu filho, mas eu vou visitar na prisão um jovem, e eu serei o mentor de um jovem, eu vou fazer desse jovem um homem de futuro. Isso nós fazemos quando abrimos a nossa casa e temos uma célula. Já imaginou o que cada um podia fazer tendo uma célula e levando pessoas na sua casa, e jovens e homens, e ensinando integridade, amor a Deus? Já imaginou que exército nós podíamos fazer? Foi isso que Jesus fez, ele cuidou de 12 homens. E ele fez os apóstolos que mudaram o mundo. Nós podemos fazer diferença quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos seus mandamentos e quando nós nos dispomos a planejar a nossa vida mais do que só egoisticamente para fazer o bem. Você toma essa posição? Eu tomo. E eu creio que aqui tem homens fortes, homens capazes de fazer a diferença. Eu quero pedir que as pessoas que estão em volta, em geral filhos ou mães, seja quem for, seu marido ou qualquer outra pessoa, eu queria pedir à igreja que participasse agora comigo desta oração, que você ficasse de pé, sabe, e orasse agora por esta pessoa ao seu lado, que você orasse, pudesse tomar a coragem de botar a mão no ombro dele, sabe, se tem um homem aí que não tem ninguém em volta, tem problema não, nós vamos orar, ou se você quiser mudar de lugar, mas por favor que cada homem receba um toque, um abraço, uma mão sobre o ombro, que seja da sua esposa, da sua filha, como o Túlio está ali, maravilhosamente cercado, né, pelas princesas dele, vai sair daqui abençoadíssimo, todos. Se tem um jovem cujo pai não está aqui e o pai está enfrentando lutas, é hora de orar pelo seu pai, mas nós vamos orar. Então eu quero pedir a você, por favor, nesse último minuto que nos falta, não é que nos sobra, eu quero pedir a você, por favor, você que está ao lado, ore agora. Comece a orar e ore em voz alta, peça a Deus para abençoar. E ministra sobre a vida desse homem agora, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão. Diga, seja abençoado para ser um abençoador. Ah, ore por ele agora, ore por este pai, ore por este pai, ore por este pai. Eu vou orar por este pai que está tocando para nós. Abençoa, Senhor Deus. Deus, a bênção de Abraão, Senhor. A bênção de Abraão. Senhor, que ele seja tão abençoado, Pai, que deixe bênção para os outros. Legado, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor, ouve o nosso clamor, Pai. Nós oramos por esses homens, pais, Senhor, como igreja nós oramos. Espírito Santo, venha, venha, venha sobre este lugar, venha com poder, batiza esses homens agora. Com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Oh Deus, Espírito Santo, concede dons a estes homens, concede poder, concede autoridade, Senhor, dá respaldo a esses homens. Oh Deus, eu oro, Pai, dá-lhes respaldo, Senhor. Senhor, empodera estes homens, dá poder, Senhor, fortalece suas pernas cansadas, fortalece que sejam homens que correm. Fortalece seus braços abatidos, Senhor, levanta suas mãos para o trabalho, Senhor, prospera suas mãos, a obra dos seus braços, Senhor, dá inteligência à cabeça, raciocínio, Pai, clareza, Senhor, dá dons a esses homens. Deus, se cometeram erros e pecados, perdoa, lava, põe vestes brancas nesses homens, que o sangue de Jesus cancele agora todo o pecado, todo passado, quebra toda maldição na vida desses homens. Ó Deus, o passado não terá mais domínio sobre eles. O passado ficou na cruz, o passado foi destruído na cruz. O escrito de dívida que era contra esses homens foi pregado na cruz e já não há mais maldição, nem condenação. Deus, Deus, nós oramos por esses homens, nós pedimos, Pai, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os unja com óleo divino, que o óleo do Espírito encha o tanque desses homens, a mente e o corpo, sejam ungidos, sejam sábios, sejam sábios, sejam homens doces, homens inteligentes, homens decididos, homens de coragem. Senhor, 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 instrui, Senhor, abençoa, Senhor, toma esses homens nas tuas mãos. Nós consagramos esses maridos, nós consagramos esses pais, nós consagramos esses trabalhadores, nós consagramos esses empresários, nós consagramos, Pai, esses mestres, Senhor, que se tornem abençoados. Nesta manhã, Senhor, a palavra que o Senhor colocou em meu coração é prosperidade. Sejam prósperos esses homens, receba a prosperidade bíblica. Bem-aventurados, que sua esposa seja como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos. Oh Deus, abençoa estas famílias, abençoa através desses homens, muitos outros homens, faz deles líderes influentes, faz deles servos abençoados. Eu oro, Pai, por unção, unção, unção espiritual. Eu peço avivamento a partir desses pais, eu peço avivamento espiritual, eu peço mover do Espírito Santo. Eu oro, Pai, por famílias abençoadas, por lares santificados, por lares avivados a partir do seu Pai. Ó Deus, que esses pais sejam a fonte, a jorrar doçura no seu lar. Eu peço para esses homens mansidão, eu peço para esses homens fé, sejam homens de fé, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-os, Pai, a mexerem nas suas agendas, não para encher de coisas para fazer, mas para definir o que eles querem ser, serem amigos dos seus filhos, amantes das suas mulheres, fiéis, serem homens que servem na igreja, voluntários dedicados na obra do Senhor, e que o tempo deles exista para amar a Deus e servir ao próximo. Eu abençoo esses homens, que a bênção de Abraão venha sobre eles, que eles sejam tão abençoados, que se tornem todos os pais aqui abençoadores das suas esposas, dos seus filhos e de toda uma geração. Eu os abençoo no nome que está sobre todo nome, no nome poderoso. Eu peço que o Senhor marque com fogo essa bênção nesta manhã, que um fogo venha no coração deles, uma marca de Jesus, Pai, que se tornem homens santos, libertos, 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 em nome de Jesus. Que toda timidez, toda amarração, todo impedimento seja removido. Eu abençoo, Pai, esses pais, e com eles suas famílias, suas empresas, seu trabalho, suas finanças. Sejam prósperos e abençoados, para a glória de Deus e para o bem deles e desse país. Nós abençoamos o Brasil, Pai. Ó Deus, rogamos por todos os pais do Brasil. Deus, levanta-os como cabeça de suas famílias. Levanta-os como protetores e amigos dos seus filhos. Deus, que o sacerdócio do Pai seja renovado nessa nação. E que os pais voltem a cuidar dos seus filhos. Que os pais voltem a brincar com seus filhos. Que os pais voltem a serem os principais educadores dos seus filhos. Senhor, abençoa o Brasil a partir dos pais. Abençoa os pais dessa nação. Sejam exemplos de honestidade. Sejam disciplinadores dos seus pais. Sejam instrumentos de Deus nesta nação. Essa é a minha oração, Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um aplauso aos pais. Pais abençoados. Deus abençoe você. Um bom almoço de domingo. Um bom abraço no seu pai. Um bom lanche com seu pai à tarde. Deus abençoe. Temos o culto hoje às 18 horas. Pastor Magid está aqui pregando, da IBC3. Deus abençoe você. Deus abençoe. Eu estou pregando lá, ele está pregando aqui. Você vai ter uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Vá em paz. Um bom domingo.